Mas Elas está iniciando agora na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão que tem super promoção na sessão infantil. Toda sessão infantil, inverno e verão, com 30% de desconto. Também Univates. Univates que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções. E Projeto Vênus. Aprenda a cuidar e desfrutar do seu relacionamento. Saiba mais na página do Face Karina Souza Transformando Relações. Hoje vamos falar sobre a visibilidade trans. Janeiro foi o mês da visibilidade trans e a nossa convidada é a Jean, aluna do último semestre do curso de História e funcionária pública. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada pelo convite.
Boa tarde, os colegas.
Boa tarde, Luciana, Jean, Rose. A Rose que faz uma apresentação maravilhosa, né, Rose? Vai.
Agora tu já fez a apresentação, então tá tudo certo, né? Mas é sempre bom estar aqui, sábados de tarde, fazer esse bate-papo gostoso, descontraído, e ainda mais com uma temática dessas que assim, ó.
O debate já tava acirrado aqui antes de começar
já
o programa,
tava, assim,
né?
Já tava, assim,
um cafezinho, né?
A gente já tava borbulhando, assim, né? Quando os ouvintes escutam também, todo mundo diz, eu sei que chega mais perto, aumenta o volume, né?
Eu acho
gosta
que podemos
de dar opinião também, né?
Vamos começar falando o que é visibilidade trans e qual é o objetivo deste movimento. Foi Janeiro Lilás, é isso?
Foi Janeiro Lilás. Janeiro Lilás é um mês marcado pela tentativa aí desse grupo trans, desse grupo transgênero, que é um grupo bastante heterogêneo. É a primeira coisa que eu acho que nós precisamos falar sobre quando a gente se remete a esse assunto, porque nem todos os trans, nem todas as trans são iguais, desejam as mesmas coisas, têm os mesmos corpos, buscam os mesmos corpos, têm as mesmas demandas. E é um grupo, então, bastante heterogêneo, que ao longo da história do Brasil a gente tem visto que tem sido colocado à margem da sociedade. É tão à margem que é uma das populações com o maior índice de
violência,
mortes em razão simplesmente do preconceito.
Você
não
sente
de
medo?
Violência.
Você sente medo?
Já senti medo em vários momentos da minha vida. Se eu te disser que não, eu vou estar mentindo. Houve uma fase da minha vida em que eu não saía de casa. E hoje eu sou uma pessoa bastante reclusa ou uma pessoa que gosta bastante de estar dentro de casa lendo. Não que isso seja uma coisa ruim. Eu acho que é ótimo gostar da sua casa, gostar de estar dentro da sua casa.
De estar de bem consigo mesmo, né?
E estar lendo. Eu entendo que tem várias pessoas que fazem isso e é um perfil de ser humano que existe. Mas muitas vezes eu me pergunto se a impossibilidade de eu me socializar da mesma forma com a qual as outras pessoas se socializavam impactou nisso ou não. Por quê? Porque em uma época da minha vida eu tentava sair, eu tentava ir nos lugares de festa e ali ou eu era vítima de alguma agressão física, às vezes, ou quase sempre de alguma agressão verbal. Então, isso vai com o tempo fazendo com que você opte pelo recolhimento. É, se eu seria uma pessoa tão fechada hoje,
não tivesse
ou não,
esse histórico,
é algo muito difícil da gente saber. Mas, muito provavelmente, isso teve uma influência
mas
enorme.
Você tem
esse receio de estar com mais pessoas e de
mas
não
você
saber
tem
como
um grupo de amigos,
delas.
Amigas?
Isso também é uma pergunta muito interessante, porque as relações sociais, elas são limitadas. Por quê? Porque você está no Vale do Taquari. Você não tem uma população trans numericamente considerável no Vale do Taquari. Você tem a maioria das trans, por um processo de exclusão social, trabalhando como profissional de sexo. Tem pouquíssimas que não precisaram viver essa experiência para sobreviver. Eu fui uma dessas pessoas privilegiadas, cuja família não me expulsou de casa, cuja família sempre me disse, fica na escola, mesmo que tenha sido difícil em alguns momentos. E que teve esse amparo para hoje estar onde eu estou, fazer um concurso público e estar trabalhando no INSS e estar terminando o curso de História na Univares. Mas a maioria delas trabalha como profissional do sexo. E isso faz com que elas tenham um mundo bastante fechado, bastante particular, onde dificilmente a gente consegue entrar.
Interesse.
Então, a interação com elas é limitada. E a interação com as pessoas não trans traz uma série de complicações. Por exemplo, eu percebo que algumas figuras que fogem desse padrão binário reconhecido como normal, que é homem e mulher, tradicionalmente pela nossa sociedade, algumas figuras são aceitas, mas parece que elas são aceitas como uma espécie de bobo da corte.
Aham,
né? Como aquela figura mais gordinha, que é divertida, uhum, e que acaba se aproximando de algumas pessoas porque é engraçada para aquelas pessoas. Então, eu percebo que algumas pessoas conseguem, pelo humor ou por alguma outra estratégia, fazer esse tipo de aproximação, mas elas são uma espécie de bobo da corte, uma espécie...
É como a história do amigo, toda mulher gosta de ter um amigo gay, né?
Exato.
Há um tempo atrás se falava disso, assim, como uma brincadeira, até que se entendeu de que ia ser um papel de quase de submissão, né? A estar cortejando, cuidando de mulheres, né? Então, para tu estar sendo aceito naquele meio.
E qual
não
é,
sei se vocês...
qual é a amplitude desse tipo de amizade? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Essa mesma pessoa, muitas vezes a gente via isso com gays no Vale do Taquari, gays cabeleireiros, em que as mulheres se diziam muito amigas desses gays cabeleireiros. Mas, pergunto para vocês, será que se um destes gays quisesse namorar um filho de uma dessas pessoas, de uma dessas clientes, a relação continuaria a mesma? É nesse ponto que a gente pode começar a investigar e a pensar se as pessoas são preconceituosas ou não. Ou o quão fácil muitas vezes é dizer eu não sou preconceituoso, mas de fato
na
você
prática...
não avaliar o que você está dizendo. O que isso significa na prática? O que isso significa no teu cotidiano? Então, voltando um pouco à pergunta das amizades, eu percebo que é muito difícil para algumas pessoas administrarem uma relação próxima com figuras que destoam do padrão. Eu tive uma experiência há poucas semanas com uma pessoa que eu convidei para almoçar comigo. A minha intenção era sair com essa pessoa para a gente almoçar, porque eu percebo que naquele espaço onde a gente costuma conviver, várias pessoas costumam convidar umas às outras para sair e almoçar juntas, porque é o de
praxe. Porque as pessoas fazem.
Porque é o que,
né,
as pessoas fazem. E eu fiquei extremamente impactada com a reação da pessoa. A pessoa não negou, mas eu percebi que ela ficou extremamente desconfortável, porque não que ela não gostasse da minha companhia, não que ela não gostasse de conversar comigo, mas porque ela precisava administrar a minha companhia fora de um lugar onde ela era justificada, onde ela estava segura. Porque dentro das relações de trabalho ou dentro de uma escola, você está salvaguardado por aquele lugar que você
pela
ocupa.
Pela situação.
Não,
pela própria
estou...
legislação, porque você tem direito ao respeito e precisa ser respeitado ali naquele espaço.
Isso. Eu estou falando contigo aqui porque a gente é colega de trabalho e a gente precisa conversar. Então, qualquer um que vê a gente conversando
junto... Agora, fora daqui é uma escolha.
Eu estou conversando com você aqui porque aqui a gente é colega de aula e a gente precisa conversar. Então, qualquer um que converse contigo, né... já
normal.
Está justificado.
Seria normal, entre aspas.
Isso, é normal. Mas o grande teste não é que a gente queira fazer um teste com as pessoas, mas fatalmente ele acaba acontecendo porque as nossas relações, em tese, são iguais às relações de todo mundo. O grande teste acontece na vida lá fora. Então, eu percebi no momento em que convidei a pessoa, que a pessoa ficou chocada de alguma forma e não sabia como administrar aquilo. E isso é complicado, né? Porque você tem que entender por que aquela pessoa está reagindo daquela forma, e isso também é resultado de um processo muito longo de construção social, em que ela ouviu certas coisas dentro da sua família, dentro da igreja que frequenta, se frequenta, dentro das relações de amizade delas.
Se preocupa com a opinião dos outros.
Discursos que foram reiterados, né? Reiterados e repetidos, repetidos à exaustão, até o ponto em que ela passa a acreditar que a vida é de determinada maneira e não pode ser de outra. Que as relações são de determinada maneira e não podem ser de outras. E isso é muito complicado. E às vezes quando a gente está numa região interiorana, como no Vale do Taquari, em que não existem ONGs LGBT, em que não existem redes de sociabilização consolidadas para trabalhar com essa questão, onde você não consegue ter um amparo, muitas vezes isso... É desmotivador, porque você pensa, nossa, quanta coisa a gente ainda tem para debater, a gente ainda tem para conversar. Quanta coisa está naturalizada no comportamento das pessoas, nas falas das pessoas, e muitas vezes elas nem se dão conta do quanto aquilo aflige, machuca, afasta e segrega algumas pessoas que também querem o mesmo que elas, que é o quê? Que nesse espaço de vida que a gente tem, que é curto, né? Uhum. Que a gente chega, o quê? No máximo a 100 anos. Nesse espaço de vida que a gente tem, que a gente possa ter momentos felizes. É isso que todo mundo quer. E se algumas populações estão mais distantes disso, por alguns fatores que não necessariamente a gente precisa perpetuar, eu acho que é importante que a gente no Vale do Taquari, que é um lugar que tem um IDH bom, né? Que tem um padrão de vida bom para as pessoas, que a gente se pergunte, dentre essas, quais ainda vivem em sofrimento e por que que elas vivem em sofrimento, o que a gente é capaz de fazer para que essas pessoas também tenham nesse espaço de vida que elas vão ter pela frente vivências de felicidade.
Mas tu tá falando assim, de preconceito, né?
Sim.
Assim, se a gente usar uma palavra, a gente tá falando preconceito. Tu concorda com o uso dessa palavra nessa circunstância?
Sim. Vamos falar do preconceito no próximo bloco, Miriam.
Tá bom,
guarda a pergunta, tá? Na sequência estaremos de volta.